sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes que nos ouvem à África. Boa tarde ou boa noite. São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, 5 de outubro. Foi o dia em que terroristas atacaram a delegação israelita aos Jogos Olímpicos de Munique, matando 11 atletas e treinadores. Foi em 1972. Lá fora hoje, aqui na capital americana, 20 graus centígrados. Eu vou estar na apresentação na primeira meia hora com a produção de Mariano Bartolomeu e a assistência técnica é de Alfredo Santos. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. António Guterres, eleito secretário-geral da ONU. Dois polícias esfaqueados na Bélgica em possível ataque terrorista. Primeira meia hora estamos dedicados à Angola, iniciado o processo contra advogado dos 17 ativistas.
É um processo sem cabimento, até as palavras acabam, né? O dicionário esgota porque não sabemos como classificar essas coisas, mas é aberração.
Vamos falar da saída em Angola com um novo plano de ajuda dos Estados Unidos. E vamos também à rua falar com comerciantes.
Os clientes, nós estamos a rascar com os clientes.
Está a reclamar muito.
Já está a reclamar. Você está a comprar quanto? Nós estamos a dizer, o preço está muito caro.
Fique connosco para ouvir os pormenores dessa e outras reportagens sobre Angola. Mas para já vamos ao noticiário internacional com o Amâncio Miguel.
O antigo primeiro-ministro português António Guterres é o vencedor nato da eleição para o cargo de secretário-geral das Nações Unidas, anunciou momentos o Conselho de Segurança daquele organismo. Foi alcançado um acordo. Os membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas elegeram um novo secretário-geral. Sinto-me honrado e feliz, escreveu no Twitter António Guterres logo após a votação. A embaixadora americana junto das Nações Unidas, Samantha Power, também escreveu: o Conselho de Segurança das Nações Unidas escolheu o novo secretário-geral, António Guterres. Antes, o presidente do Conselho de Segurança, o embaixador russo Vitaly Shokhin, que anunciou o resultado, dissera que amanhã haverá uma votação formal por aclamação que endossará o nome de Guterres, que deverá ser ratificado pela Assembleia Geral das Nações Unidas ainda este mês.
Na Bélgica, dois agentes da polícia foram esfaqueados hoje por um indivíduo em Bruxelas num suposto ataque terrorista. Os polícias à paisana sofreram ferimentos sem gravidade. O atacante foi travado por um segundo grupo de polícias que o atingiu a tiro numa perna. A Bélgica encontra-se sob alerta máximo desde 22 de março, quando ataques contra o aeroporto e metro de Bruxelas fizeram 32 mortos.
Cerca de 11 mil pessoas, incluindo muitas crianças viajando sozinhas, foram salvas no Mediterrâneo nos últimos dois dias. Outras 50 pessoas foram encontradas sem vida, anunciou a Guarda Costeira Italiana. Os imigrantes deslocavam-se a bordo de 33 embarcações, muitas delas improvisadas, acrescentaram as autoridades italianas.
A oposição zimbabuiana e a sociedade civil submeteram hoje o recurso ao Tribunal Supremo para o levantamento da proibição de protestos decretados ontem por um tribunal de pequena instância de Harare. O movimento é liderado pelo político Tendai Biti e pelo grupo Advogados para os Direitos Humanos. Biti disse à Voz da América em Harare que não tem dúvidas que a posição do tribunal está errada, uma vez que a Constituição prevê o direito à manifestação. No mês passado, o Tribunal Supremo invalidou a proibição de protestos em Harare por não terem sido observados procedimentos, mas de seguida as autoridades renovaram a proibição. Antes da proibição, a polícia usou a força para prender manifestantes que exigem reformas no governo de Robert Mugabe, no poder há mais de 30 anos.
Três cientistas de países diferentes venceram o Prémio Nobel de Química, foi hoje anunciado. Trata-se de Jean-Pierre Sauvage, da França, James Frazer Stoddard, dos Estados Unidos, e Bernard Feringa, da Holanda, que foram galardoados pelo seu trabalho no desenvolvimento de máquinas moleculares. Os cientistas desenvolveram e produziram máquinas moleculares que são mil vezes mais finas que um cabelo e que se movem quando se lhes acrescenta energia.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Um dos membros da equipa de advogados dos 17 ativistas que foram julgados por crimes de rebelião e associação de malfeitores está a ser investigado por alegada falta de respeito ao juiz que julgou o caso, juiz esse que foi severamente criticado pelo Tribunal Supremo. Temos as informações com o Coco Mukuta.
Estão notificados os 17 ativistas. Arante Kivuvo Lopes é o primeiro a prestar depoimento à instrutora do processo Teresa Francisco dos Serviços de Investigação Criminal, SIC. Kivuvo disse à Voz da América que a instrutora queria saber se o Walter Tondela, no dia 21 de março deste ano, na sessão antes da leitura da sentença, faltou respeito ao juiz Januário Domingos José.
A frase era que se o no momento do julgamento de dia 21, se o doutor Tondela disse que se o réu Oivaldo Caolo continuar nos autos, o tribunal está a agir de má fé. Eu disse que não relembro porque estava mais preocupado com a minha situação, que hoje em dia não tenho capacidade de lembrar toda a coisa.
Banza Hansa, outro ativista do grupo dos 17, vai ser ouvido no dia 11, mas para já considera que a acusação do juiz Januário Domingos José é uma aberração.
Bem, eu acho que se o juiz Januário Domingos tivesse um pouquinho de consciência e um pouco de respeito por si próprio, ele devia evitar algumas coisas, né? O nosso caso foi uma tremenda palhaçada e ele depois, com a carta que escreveu ao Conselho Superior da Magistratura, deixou bem claro, estava a lamentar. Eu até surpreendi-me quando vi que abriu um processo contra o Tondela por falta de respeito. É um processo sem cabimento, até as palavras acabam, né? O dicionário esgota porque não sabemos como classificar essas coisas, mas é aberração. Eu estou notificado, mas foi o escritor, os meus advogados que me notificaram, né? Eles disseram que terão recebido uma informação do tribunal, que eu e mais outros companheiros fomos constituídos declarantes no processo que foi aberto pelo juiz Januário Domingos contra o nosso advogado Walter Tondela.
O advogado Walter Tondela ainda não foi notificado do processo que corre contra ele. Contactado pela Voz da América, prometeu pronunciar-se após ser notificado. Recorda-se que o juiz Januário Domingos José foi duramente criticado pelo Tribunal Supremo, que colocou em liberdade os 17 ativistas enquanto aguardam o recurso interposto pela defesa junto daquele órgão. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
A embaixadora americana em Angola, Ellen Lalima, anunciou um novo plano de emergência para o combate ao HIV-Sida em Angola, dirigido a grupos potencialmente vulneráveis. Venâncio Rodrigues.
A diplomata americana fez este anúncio quando se dirigia aos participantes da Conferência Nacional sobre o papel da Igreja na promoção da saúde comunitária, que decorre em Luanda, numa organização do Conselho das Igrejas Cristãs em Angola, SICA.
Depois de mais de uma década de trabalho no país, o plano de emergência do presidente dos Estados Unidos para o combate ao SIDA decidiu mudar o foco das nossas ações para uma área geográfica onde se encontrem as populações mais afetadas pelo vírus. Então, o programa agora concentra-se em 9 unidades de saúde em Luanda, trabalhando com a população geral, mas também com populações chaves, tais como homens que fazem sexo com homens, tais como os profissionais do sexo, a fim de encaminhá-los para a testagem e o tratamento. Este novo foco abarca cerca de 50% das pessoas que vivem com VIH em Angola.
A embaixadora Ellen Lalime manifestou-se preocupada com o facto de os cidadãos portadores da doença não acederem à medicação em Angola, estimando que 60% das pessoas elegíveis para o tratamento não fazem a medicação. A diplomata americana pediu aos participantes da conferência do SICA, no sentido de colaborarem com o governo para seguir a nova política adotada pela OMS, denominada Testar e Iniciar, e lançou um apelo às igrejas no sentido de jogarem um papel preponderante na transmissão desta mensagem.
Esta política avança a ideia, de uma vez, que se alguém testa positiva para o VIH, que comece logo o tratamento. Este tratamento de imediato é chave para pôr fim ao VIH na nossa vida.
A embaixadora Laline defendeu a necessidade de ter mais pessoas a serem testadas e tratadas para evitar que Angola regrida e se assemelhe às atuais realidades drásticas dos países africanos. Dados revelados pela NASO, a rede angolana das organizações de serviço do SIDA, em 2015, deram conta que o número de pessoas vivendo com VIH-SIDA em Angola estava estimado em 250 mil, 2,3% da população, incluindo adultos e crianças, e que mais de 20 pessoas morrem de SIDA diariamente no país. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Nós ontem aqui na Voz da América falámos do processo do registro eleitoral em várias províncias do país. Hoje vamos para Cabinda, onde uma fiscal da UNITA diz haver problemas que levantam suspeitas de fraude. Mas as autoridades essas dizem que o processo está a decorrer bem. José Manuel.
Ana Pemba Bacauca, fiscal da UNITA numa das brigadas de atualização do registro eleitoral, disse aos jornalistas que não há transparência no processo.
Eu sou fiscal do registro eleitoral. No princípio, nós começamos muito bem. O nosso processo estava a decorrer muito bem. Só que depois de 28 dias, o processo complicou-se. Aí veio o secretário para assuntos eleitoral nos dizendo que os seus fiscais, a partir de hoje, dia 21 de setembro, ninguém tem direito de levar estatística em casa. Daí, depois de 2 dias, eu, como fiscal da UNITA, fiz a minha reclamação. Tentei entregar a brigadistas, recusaram. Depois de 2 dias, eu fui conversar com o meu chefe. O chefe disse que não, a tua reclamação deve passar comigo, eu vou fazer a entrega. Eu entreguei a reclamação, só que até hoje não há solução. Nós estamos a temer a fraude. Estamos a temer, temos muito medo com a fraude. Isso pode ser possível, sim senhor. Eu, como fiscal da UNITA, não creio que nós teremos estatísticas certas.
Entretanto, a Comissão Provincial Eleitoral iniciou esta segunda-feira com visitas de observação do processo de atualização do registro eleitoral. De acordo com o presidente da Comissão Provincial Eleitoral, António Félix Ngongo, o processo de atualização do registro eleitoral decorre com regularidade, apesar de constatar uma grande ausência de fiscais dos partidos da oposição nas brigadas de registro e atualização eleitoral.
Constatamos ali que o fluxo de cidadãos é maior, há uma boa média de registros diária e também temos a certeza que nos prazos previstos conseguirá cobrir-se toda a população com capacidade eleitoral ativa. Ora bem, a informação que nós temos é que os partidos políticos submeteram ao órgão competente a lista dos seus fiscais e nesses postos o que nós constatamos foi que a presença deles está um pouquinho diminuta.
José Manuel, Voz da América, Cabinda.
Obrigado, José Manuel. Estávamos a falar de eleições, pois um livro com discursos preferidos pelo presidente do MPLA, José Eduardo dos Santos, entre 2009 e 2016, mostra que várias promessas, sobretudo no setor produtivo, permanecem no papel. O João Marcos, nosso correspondente em Benguela, esteve a folhear essa obra com os discursos do presidente e nota que o partido no poder falhou, por exemplo, na luta por uma produção anual de 15 milhões de toneladas de cereais, algo que tinha sido anunciado em 2009. Na verdade, Angola está a mais de 13 milhões de toneladas da meta anunciada há 6 anos. O João Marco diz-nos que em 2015 o país conseguiu não mais de 1 milhão e 800 mil toneladas de cereais, com realce para o milho. João.
Ativista e agrónomo, José Patrocínio olha para a discrepância e coloca ao lado do que chama de falta de vontade política a apresentação de um projeto irrealista.
Mas possivelmente a questão não é a pensar-se apenas em que seja um setor, o setor do dinheiro, o setor do agronegócio, a resolver esse sistema, a questão da alimentação. Por exemplo, só para tentar-se alcançar isso desta forma, está-se a retirar as terras aos camponeses que são realmente o setor que devia se priorizar. É o caso no Cuné, no Corofa, não é? Portanto, tem que estar a tentar fazer projetos de 80 mil hectares ou mais, em detrimento da população que lá reside. E isso não é a única ideia, acho que a nível do país estás a pensar precisamente nisso, com esse propósito de querer-se chegar à promessa do presidente de se reter estas toneladas todas de comida.
Quem está no terreno, como é o caso do Fernando Teles, aconselha o Estado a definir incentivos para uma produção de 40 mil toneladas ano em cada uma das 300 fazendas necessárias. O empresário refere que não só estariam lançadas as bases para o fim das importações, mas também um importante passo em direção à produção de carne.
O milho é a base de alimentação no povo em Angola, não é? É cerca das necessidades, cerca de 60 a 70% das necessidades de alimentação dos animais, animais estes que vão ser uma fonte de proteína, que nos vão dar a carne. Por isso, o milho é, acima de tudo, aquilo que nós nos temos que concentrar e temos que produzir, porque é aquilo que nós precisamos.
Para o efeito, é necessário que os decisores apostem em prioridades, ignorando futilidades. Quem o diz é o secretário da Casa CEA em Benguela, Francisco Viena, que passou em revista a governação do MPLA nos últimos 4 anos.
O país encontra-se praticamente paralisado. Um conhecido empresário disse certo dia, num programa da televisão, que no nosso país devia existir um Ministério das Coisas Pequenas. Plenamente de acordo com este empresário.
Refira-se que a estratégia do Executivo, reforçada no último congresso do MPLA, aponta para a autossuficiência alimentar nos domínios dos cereais, raízes, tubérculos, carne e ovos. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. Vamos agora para o Uíge, onde os partidos da oposição criticam o governo local pela sua administração. A burocracia, dizem eles, continua a cortar nomes do sistema de pagamentos, resultando em professores e enfermeiros a ficarem sem salários. Muniz Francisco.
Às constantes cortes salariais, desaparecimento de nomes no sistema, o secretismo em torno das promoções de categorias na classe docente e à falta de transparência na gestão de finanças dos professores considerados fantasmas alcançaram maior destaque numa entrevista à Voz da América. Para o secretário provincial da UNITA, Félix Simão Lucas, referiu que estes problemas no setor da educação na província têm sido relatados com maior incidência por parte dos docentes e persiste há anos.
Bem, eu penso que esta situação de professores a nível da nossa província é uma questão muito antiga e nós já levamos a debate este assunto e que até agora ainda há muita situação que continua na mesma forma. A princípio houve professores que mesmo trabalhando haviam perdido os seus salários. Essa situação foi resolvida paulatinamente. O Ministério, a nível da nossa província, foi repondo os dinheiros destes professores que estavam nesta situação e a partir daí, depois dos 3-4 meses, foram amortizando os seus valores e depois a situação ficou ultrapassada. Mas acontece que ainda este ano, muito antes do cadastramento, cerca de 100 professores também viram seus salários desaparecidos. Portanto, até neste preciso momento, surgiu depois a questão do cadastramento, fizeram o cadastramento, os professores continuam a lecionar até neste preciso momento, mas os seus problemas não estão resolvidos.
Por sua vez, o secretário provincial da Juventude Patriótica Abraço Juvenil da Casa CE, Inácio Kusunga, acusou os dirigentes dos setores de se aproveitarem da crise para usurpar os salários dos funcionários. O Kusunga concluiu que o caso será submetido ao Parlamento angolano para ser apreciado e debatido em unanimidade.
Nós garantimos de que entre professores e enfermeiros estamos a preparar esse dossiê, vamos encaminhar esse processo na Assembleia da República. Creio que os governantes desta província não cumprem as regras ou as orientações do Presidente da República. Se cumprem as orientações do Presidente da República, não deveriam tirar os nomes dos professores e enfermeiros que se encontram na função pública.
Luiz, para Voz da América, Muniz Francisco.
Esta é a Voz da América. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Na Guiné-Bissau, estamos com a Rádio Capital FM, 87.7. E não se esqueça, pode ir à nossa página na internet, onde temos as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos, voaportugues.com e mande-nos as suas fotos, os seus vídeos, as suas informações para o WhatsApp 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta sexta-feira vai falar Angola de Cabinda Okunene. Vamos ter microfone aberto. Isto significa que os ouvintes vão contactar a Voz da América. Nós vamos telefonar-lhes e vamos com eles falar sobre a situação na vossa cidade, na vossa província. O que vai, o que os preocupa, como vai o registro eleitoral, como está a situação económica. E nós depois vamos pedir aos nossos correspondentes para poderem ver, averiguar, procurar respostas para os vossos problemas. Angola fala só. Microfone aberto na sexta-feira. Os preços dos principais produtos da cesta básica mantêm-se altos em Luanda, contrariamente às expectativas das autoridades do comércio. Na ronda efetuada pela Voz da América, nas grandes superfícies comerciais e mercados paralelos, os agentes comerciais afirmam que os preços dos principais bens, sobretudo alimentos, não sofreram grandes alterações. Manuel José.
Em alguns supermercados, como a Shoprite, por exemplo, continuam a verificar-se grandes enchentes para se adquirir, sobretudo frescos e pão. Cá fora, os preços mantêm-se inalterados. No mercado paralelo, por exemplo, a caixa de peixe continua acima de 30 mil kwanzas, a caixa de carne mais cara ainda, e as senhoras, ao revenderem, observam muitas reclamações dos clientes.
Vendemos um monte de 2 mil kwanzas ao monte, o dinheiro não sai, só está a sair 23 mil, 20 mil. A caixa de corvina tá, tem de 35, tem de 30. Também a mesma coisa, o veneno na baga tem que ser cada 2, cada 1.500. E os clientes, nós estamos a rascar com os clientes.
Está a reclamar muito.
Já está a reclamar. Você está a comprar quanto? Nós estamos a dizer, o preço está muito caro.
Vendedora de um dos mercados de Luanda, que refuta o que se diz que nos últimos dias os preços dos produtos estão a baixar.
Não, ainda não baixou. Não, não.
Continua mesmo alto.
Continua mesmo o preço.
Muito alterado, porque o pai imagina a caixa de carne de bife, está 35 mil. Está puxado, vamos fazer.
O arroz, comida muito consumida em Luanda, também mantém os preços anteriores.
Arroz está 8 mil, sabe? Se tiver 25 quilos, já está muito puxado mesmo.
E quanto ao óleo alimentar, os preços também não sofreram alteração.
Olha maná, vendemos. Nós aqui estamos a vender 600 e estamos a comprar 6 mil. E a caixa, 12 litros.
Outro produto que é igualmente muito consumido na capital é o pão. Apesar de ter registrado a entrada no país de farinha de trigo, o facto é que o preço do principal produto para confeccionar o pão continua na mesma, segundo os vendedores do mercado paralelo.
O trigo também está a 9 mil, estamos a vender 200, só um ganho de 700 com a
farinha de trigo.
Sim, farinha de trigo. Fumba também está a 8 mil.
Tem saída?
Não tem. Eu sou mesmo ser mediado.
Os clientes alegam o quê? Que não tem.
Não tem dinheiro. Quando você fala esse preço, fala que está muito puxado.
Apesar da nota de 100 dólares norte-americanos ter verificado uma baixa no mercado paralelo, a nota de 100 dólares está a ser trocada hoje a 46 mil kwanzas contra os 53 mil kwanzas do mês passado. A verdade é que o preço dos principais produtos da cesta básica não sofreram grandes alterações. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Na página esportiva, vamos começar por falar do Mundial de Futebol. Amanhã, o primeiro de uma série de dias de jogos através do mundo de qualificação para o Mundial da Rússia. A salientar já amanhã um sensacional Itália-Espanha. É um jogo do grupo G das nações europeias, portanto, dos jogos da UEFA para o Mundial. E todos têm em mente a derrota da Espanha frente à Itália no último Euro, que a Itália ganhou por 2-0. Mandando-os então campeões europeus para casa. Vai ser um jogo interessante. Os países africanos entram também em ação nos próximos dias. Cabo Verde, o único dos PALOPs que se qualificou para a fase de grupos, joga fora com o Senegal no sábado, jogo difícil para os Tubarões Azuis. É um jogo do grupo D, onde estão também o Burkina Faso e a África do Sul. Ontem, jogos de preparação, a República Democrática do Congo perdeu com o Quénia por 1-0. O Uganda perdeu com o Togo também por 1-0. O antigo chefe da Armada da Guiné-Bissau, Bubu Natshuto, foi condenado a 4 anos de prisão por um tribunal de Nova York pelo seu envolvimento no tráfico de drogas. Devido a ter estado na prisão já há 3 anos e meio, ele deverá ser libertado muito em breve, tendo em conta o que os advogados disseram ser o seu bom comportamento na prisão. Em Bissau, o Lassana Kapsama foi buscar reação.
O chefe do governo guineense, Bassirou Dia, à saída de um encontro com o presidente da República, José Mar Vaz, acredita que o antigo líder militar vai retornar-se ao país em breve.
Bubu Natshuto é um combatente de liberdade à pátria. Para o governo da Guiné-Bissau, tem uma responsabilidade de velar para todos os seus cidadãos. Eu tenho a certeza absoluta de que este combatente de liberdade à pátria retornará ao país mais tarde ou mais cedo.
Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana. O Lassana vai voltar aqui na segunda meia hora, vai falar sobre esta questão e mais. Portanto, Bubu Natshuto, antigo chefe de Estado-Maior da Armada da Guiné-Bissau, condenado a 4 anos de prisão, mas deverá sair em breve. Ele está na prisão há 3 anos e meio, depois de ter sido preso pelas autoridades de combate à droga dos Estados Unidos, ele e outros seus companheiros. Portanto, na nossa segunda meia hora vamos falar disso, vamos ter também notícias de Moçambique e reportagens. Vamos também abordar a questão da eleição do antigo primeiro-ministro português, António Guterres, para secretário-geral da ONU. Estávamos à procura de reações. Isso, portanto, na nossa segunda meia hora, a cargo do Eduardo Ferro. Esta é a Voz da América, ao microfone neste momento João Santa Rita. Eu vou-me despedir aqui, vamos ficar com a música de Red Hot Chili Peppers, Danny California.
Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana, robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner. Hunting them everywhere, saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel.
Minnesota, North Dakota man with a gun for the quota. Down in the Badlands, she was saving the best for last. It only hurts when I land. Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 5 de outubro de 2016. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: antigo primeiro-ministro português António Guterres vence corrida para secretário-geral das Nações Unidas, dois polícias esfaqueados em pleno centro de Bruxelas, 11 mil imigrantes salvos do Mediterrâneo em apenas dois dias. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através da emissão local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Se o ouvinte estiver na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo através da Rádio PGT ou da Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Alfredo Santos, da produção a Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos pela nomeação, pela escolha do português António Guterres para as Nações Unidas. O antigo primeiro-ministro português António Guterres é, de facto, o vencedor virtual da eleição para o cargo de secretário-geral, anunciou há momentos o Conselho de Segurança da ONU. A embaixadora americana junto das Nações Unidas, Samantha Power, também escreveu que o Conselho de Segurança da ONU escolheu o seu novo secretário-geral, António Guterres. Antes, o presidente do Conselho de Segurança, o embaixador russo Vitaly Churkin, que anunciou o resultado, disse que amanhã haverá uma votação formal por aclamação que endossará então o nome de Guterres, que deverá ser ratificado pela Assembleia Geral ainda este mês. Este é um tema que voltaremos mais adiante na nossa rubrica habitual Agenda Africana. Passagem agora para a Guiné-Bissau, de onde nos vem a reação das autoridades governamentais à leitura da sentença de José Américo Bubonato Chuto, um antigo chefe do Estado-Maior da Armada, condenado a 4 anos de prisão aqui nos Estados Unidos, acusado de envolvimento no tráfico de drogas. O nosso correspondente em Bissau, Lassana Kassamá, registrou a reação do primeiro-ministro Bassirou Dia.
Lacônico nas suas declarações, o chefe do governo guineense Bassirou Dia, à saída de um encontro com o presidente da República, José Amar Vaz, acredita que o antigo líder militar vai retornar ao seu país em breve.
Bubonato Chuto é um combatente liberado à pátria. Para o governo da Guiné-Bissau, tem uma responsabilidade de velhar para todos os seus cidadãos. Eu tenho a certeza absoluta de que este combatente liberado à pátria retornará ao país mais tarde ou mais cedo.
Palavras do primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Bassirou Dia, reagindo à leitura de sentença do antigo chefe de Estado-Maior da Armada, José Américo Bubonato Chuto. De recordar que antes da sentença de Nachuto, dois antigos colaboradores seu haviam declarado culpados na conspiração para traficar droga da América Latina para Estados Unidos e a Europa. Tratam-se de Chami Alai e Papi Jemé, detidos na mesma operação secreta da Agência Antidroga dos Estados Unidos em águas internacionais próximas da Guiné-Bissau. O antigo chefe de Estado-Maior da Armada guineense é culpado de tráfico de droga, para o qual recebia $1 milhão por cada operação. O contra-almirante e seus colaboradores foram presos a 4 de abril de 2013 pela DEA, que durante meses seguia Bubonato Chuto através de agentes disfarçados. Ainda na Guiné-Bissau, no outro desenvolvimento, o presidente da República, José Amar Vaz, esteve reunido hoje com o presidente do Parlamento, Cipriano Kassamá, e o primeiro-ministro, Bassirou Dia. Em cima da mesa, a atual crise política, com maior peso na mais recente proposta da CDAO, que vai no sentido da formação de um governo inclusivo. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Passagem agora a Moçambique, aqui na Voz da América. O presidente moçambicano, Filipe Nyusi, pediu aos Estados Unidos que mantenham o apoio setorial que têm prestado ao seu país, sobretudo nas áreas sociais, com destaque para a saúde. William Apote.
Para Filipe Nyusi, ajuda norte-americana que, através do chamado PEPFAR, providencia tratamento gratuito a muitos moçambicanos que vivem com HIV e SIDA, tuberculose e a malária, é vital para grande parte da população.
Os tratamentos que o vosso país é piloto na área do HIV e SIDA, e porque não há como, são pessoas que iniciaram tratamentos e não podem interromper, porque senão todo o esforço anterior não vai ter sentido, porque significa que vai ser descontinuado.
Numa altura em que Moçambique se encontra com a ajuda internacional ao orçamento do Estado congelada, por conta das chamadas dívidas ocultas, Yun se pede para que a América não siga a mesma via no que diz respeito aos seus apoios setoriais.
Por causa da crise financeira e do relacionamento com o FMI, que ditou a paralisação do apoio ao nosso orçamento do Estado, há algumas carências que Moçambique está a viver e gostaria que continuassem, pelo menos os setores sociais, a ajudar a situação de saúde.
O pedido foi endereçado no encontro que o estadista moçambicano manteve esta quarta-feira com 6 senadores norte-americanos em representação dos partidos Democrata e Republicano, que se encontram de visita de trabalho ao país. Durante o encontro, a questão da paz e a estabilidade também esteve em cima da mesa. Felipe Nhoz disse na ocasião estar certo do apoio da América para este desafio.
Que o empresariado americano há de vos pressionar para que Moçambique viva a paz, porque eles estão a investir em Moçambique. Vocês terão que fazer, não há como, os governos, os políticos, teremos que trabalhar para assegurar que a economia do nosso país e do vosso país possa evoluir. Os investimentos são grandes que os americanos estão a fazer neste país, e por isso a sua paz é que pode ajudar.
De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William Maputo. Entretanto, o líder da RENAMO, Afonso de Acama, um dos assinantes do Acordo Geral de Paz de 1992 em Roma, considerou hoje que o documento foi, nas suas próprias palavras, escangalhado durante 24 anos de aplicação e espera do diálogo em curso com o governo um novo acordo que ponha fim ao ódio e reconcilie os moçambicanos. Falando um dia após a celebração do Dia da Paz, a 4 de outubro, Lhakama, o líder do maior partido da oposição moçambicana, disse que o protocolo que assinou há 24 anos atrás foi violado e trouxe mais pobreza aos moçambicanos que durante a Guerra Civil dos 16 anos. André Batista ouviu Afonso da Cama.
O acordo é significou a entrada do multipartidarismo. Significaria o estabelecimento do Estado de Direito em Moçambique. Significaria que as instituições tinham que pertencer ao Estado não partido. Significaria eleições livres e transparentes. Significaria reconciliação nacional. O fim do ódio, onde essas coisas todas continuaram. Nós não somos eleições. É fraude. A política de exclusão social, se você não é membro da Federação, não é nada, é considerado de estrangeiro.
Contudo, Afonso de Acama espera que a RENAMO e o governo alcancem um novo acordo este mês no diálogo em curso com a mediação internacional que ponham fim ao conflito e às hostilidades militares, abrindo espaço para a governação da RENAMO nas 6 províncias onde reivindica a vitória nas eleições de 2014.
Tudo o que estamos a fazer é quer a mediação internacional, quer a RENAMO, mesmo a própria tribo, porque isto condiciona que até consiga no conflito militar.
Temanica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Passagem agora a Inhambane, onde os empresários estão desesperados por causa da crise económica ou financeira e da tensão política ou militar. Dizem-se aflitos, tal como refere Francisco.
Para Ahmad Osmane, a crise económica, a constante desvalorização do metical face às principais moedas estrangeiras em circulação no país, nomeadamente o dólar americano e o rand sul-africano, está a transtornar muito.
Porque, digamos, a maior parte do tecido empresarial nosso moçambicano, as pequenas, micro e médias empresas, são, na maioria, empresas emergentes, com alguma dificuldade até de um capital suficiente para o seu funcionamento. E com esta oscilação de metical, então a situação torna-se mais difícil.
A vida está cada vez mais cara e o empresário com cada vez menos capacidade financeira para desenvolver os seus negócios. Os preços dos produtos e dos serviços estão a subir e não há quem consiga trabalhar sem se queixar.
Aliás, até porque o próprio governador já esteve reunido na zona norte da província de Inhambane com os agentes económicos e foi lá dito ao seu excelência governador que realmente alguns estabelecimentos estavam a fechar e outras em risco de fechar, justamente porque não estão a encontrar uma sustentabilidade neste momento. É claro que nós podemos até, de certo modo, louvar aqueles que até este momento ainda conseguem aguentar com a sua atividade, mas é um trabalho, é uma ginástica muito difícil.
Um problema que, segundo o presidente do Conselho Empresarial da província de Inhambane, é agravado pela instabilidade política. Os ataques militares, que se fazem sentir em particular na zona centro de Moçambique, afetam os negócios.
Só para mostrar como exemplo, alguns empresários já perderam os seus caminhões que faziam este trajeto para a zona norte de Moçambique. Então, tudo isto, esta falta, digamos assim, de paz, cria condições para que a atividade económica desenvolva-se com muita dificuldade. Se formos a falar do lado do turismo, a zona norte da província de Inhambane está com sérios problemas, algumas distâncias até porque estão a fechar, outras em risco de fechar, porque maioritariamente dos turistas que iam para aquela zona eram turistas que vinham do lado da zona norte, de Moçambique, ou então mesmo do Zimbábue. E com este estado das vias em que não há segurança, significa que não há turismo. Então, estes agentes económicos estão muito ameaçados na sua atividade.
Paz é o que Amado Abdul Osman, presidente do Conselho Empresarial da província de Inhambane, pede. Só com a paz é que o país poderá voltar a pulsar e a avançar para o desenvolvimento.
A estabilidade metical é que é uma das portas de saída, digamos assim. Mas, acima de tudo, onde não há paz, não há desenvolvimento. O que, para nós, torna-se muito mais prioritário, em primeiro lugar, é que haja paz. Porque com a paz é possível que as pessoas possam dedicar-se um pouco mais dentro das suas atividades económicas para ver se podem aumentar a sua produção de forma a que consigamos mais divisas para o país. Conseguindo isso, naturalmente, vamos tentando equilibrar esta derrapagem do metical.
Amad Abdul Osman, presidente do Conselho Empresarial da província de Inhambane, um órgão da CTA, Confederação das Associações Económicas de Moçambique, a falar à Voz da América sobre a crise económica e a tensão político-militar no país. E de Inhambane, sul de Moçambique, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. Passagem agora a Angola, onde um dos membros da equipa de advogados dos 17 ativistas que tinham sido julgados por crimes de rebelião e associação de malfeitores está a ser investigado por alegada falta de respeito ao juiz que julgou o caso, Koko Mukuta.
Estão notificados os 17 ativistas. Arante Kivuvo Lopes é o primeiro a prestar depoimento à instrutora do processo Teresa Francisco dos Serviços de Investigação Criminal, SIC. Kivuvo disse à Voz da América que a instrutora queria saber se o Walter Tondela, no dia 21 de março deste ano, na sessão antes da leitura da sentença, faltou respeito ao juiz Januário Domingos José.
A frase era que se o... No momento do julgamento, de dia 21, se o doutor Tondela disse que se o réu Oivaldo Caolo continuar nos autos, o tribunal está a agir de má fé. Eu disse que não relembro porque estava mais preocupado com a minha situação, que hoje em dia não tenho capacidade de lembrar toda a coisa.
Banza Hansa, outro ativista do grupo dos 17, vai ser ouvido no dia 11, mas para já considera que a acusação do juiz Januário Domingos José é uma aberração.
Bem, eu acho que se o juiz Januário Domingos tivesse um pouquinho de consciência e um pouco de respeito por si próprio, ele devia evitar algumas coisas, né? O nosso caso foi uma tremenda palhaçada e ele depois, com a carta que escreveu ao Conselho Superior da Magistratura, deixou bem claro, estava a lamentar. Eu até surpreendi-me quando vi que abriu um processo contra o Tondela por falta de respeito. É um processo sem cabimento, até as palavras acabam, né? O dicionário esgota porque não sabemos como classificar essas coisas. Mas é aberração. Eu estou notificado, mas foi o escritor, os meus advogados que me notificaram, né? Eles disseram que terão recebido uma informação do tribunal, que eu e mais outros companheiros fomos constituídos declarantes no processo que foi aberto pelo juiz Januário Domingos contra o nosso advogado Walter Tondela.
O advogado Walter Tondela ainda não foi notificado do processo que corre contra ele. Contactado pela Voz da América, prometeu pronunciar-se após ser notificado. Recorda-se que o juiz Januário Domingos José foi duramente criticado pelo Tribunal Supremo, que colocou em liberdade os 17 ativistas enquanto aguardam o recurso interposto pela defesa junto daquele órgão. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Aqui nos Estados Unidos, os dois candidatos à vice-presidência, o democrata Tim Kaine e o republicano Mike Pence, realizaram ontem o seu único debate televisivo, antecedendo as eleições de 8 de novembro próximo. Tratou-se de um raro momento nas luzes da ribalta para os dois candidatos, que passaram grande parte do debate atacando os candidatos presidenciais do partido oposto, a democrata Hillary Clinton e o republicano Donald Trump. Durante o frente a frente, os dois pretendentes à vice-presidência interromperam-se mutuamente por diversas vezes, mas, regra geral, conseguiram manter a calma. Pence e Kaine confrontaram-se em matéria de política externa, com Pence alegando que os Estados Unidos ficaram mais fracos debaixo da liderança do presidente Barack Obama e do período em que Hillary Clinton foi a sua secretária de Estado.
After traveling millions of miles as our Secretary of State, after being the architect of the foreign policy of this administration.
Depois de ter percorrido milhões de milhas como nossa secretária de Estado e depois de ter sido arquiteta da política externa desta administração, a América encontra-se hoje menos segura. Por seu lado, Kaine atacou algumas das propostas de Donald Trump em matéria de política externa, incluindo a política nuclear.
Donald Trump believes that the world will be safer if more nations have nuclear weapons. He said Saudi
Arabia. Donald Trump acha que o mundo ficará mais seguro se mais países tiverem armas nucleares. Ele disse que a Arábia Saudita, o Japão e a Coreia do Sul deviam obtê-las. Kaine criticou também Trump por se recusar a mostrar as suas declarações de impostos e por causa do facto de ter usado prejuízos nas suas empresas para não pagar impostos.
Governor Pence had to give Donald Trump his tax returns to show he was qualified to be vice president.
O governador Pence teve que mostrar as suas declarações de impostos a Donald Trump para provar a sua qualificação para ser vice-presidente. Donald Trump deve mostrar aos americanos as suas declarações de impostos para provar que está qualificado para ser presidente. Pence tentou fazer da questão dos impostos uma vantagem para Trump.
Donald Trump is a businessman, not a career politician. He actually built a business.
Donald Trump é um homem de negócios e não um político de carreira. Na realidade, ele criou um negócio. Os dados que vieram a público demonstram que ele atravessou momentos muito difíceis há 20 anos atrás. Os dois candidatos confrontaram-se ainda relativamente a temas tais como terrorismo, imigração, as relações com a Rússia e a economia. Historicamente, os debates vice-presidenciais têm tido pouco impacto no resultado das eleições presidenciais americanas. O próximo debate entre Hillary Clinton e Donald Trump será já no próximo domingo. Aqui em Washington, Voz da América, terminou já a Conferência Internacional sobre Fauna, Flora e Comércio de Espécies em Perigo de Extinção que decorreu em Joanesburgo. Simeão Ponguano com um balanço.
Durante cerca de 2 semanas foram aprovadas 51 propostas de proteção da fauna e flora e rejeitadas 5 por representantes de 152 governos e de dezenas de organizações não governamentais de defesa da vida selvagem e do mar. A conferência da CITES COP17 é considerada a mais participada em 43 anos da organização.
Extraordinary. We've just completed what was the largest ever meeting of CITES in its 43-year history. The most people, the most ministers, the largest agenda.
John Scanlon, muito satisfeito com os resultados da Conferência de Joanesburgo. O secretário-geral da CITES descreveu a Conferência de Joanesburgo como tendo marcado a mudança de jogo para animais e plantas mais vulneráveis do planeta. As decisões tomadas incluem a integração de novas espécies marinhas e de madeira no controle comercial da CITES. Em Moçambique, por exemplo, o comércio de pau-preto, uma espécie de madeira muito procurada por asiáticos, com chineses à cabeça, passa a ser controlado pela CITES.
A China é um dos destinos da madeira, acima de tudo, cortada em Moçambique. O que nós estamos a fazer é ter um trabalho estreito com o governo chinês, dentro desta parceria, para estabelecer plataformas de colaboração para trazer os resultados que nós desejamos. E já estamos a trabalhar neste domínio. O Vietnã também, no que diz respeito ao marfim.
Celso Correia, ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural de Moçambique. Não foram apenas espécies marinhas e selvagens populares que estavam na agenda. Aliás, foram analisadas mais de 350 espécies submetidas por 64 países ou partes da CITES. Algumas espécies de animais e plantas foram movimentadas do apêndice 1 para 2 ou vice-versa em função de progressos e retrocessos registados na sua conservação e proteção. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Panguano. Passagem agora ao Zimbábue, onde um tribunal de pequena instância confirmou ontem a continuidade da proibição de protestos de rua. A oposição e grupos da sociedade civil não concordaram e recorreram ao Tribunal Supremo. Amâncio Miguel.
O político Tendai Biti e os advogados para os direitos humanos submeteram um recurso ao Tribunal Supremo do Zimbábue. Biti diz que não tem dúvidas de que a posição do tribunal está errada. Ele defende que o seu grupo tem o direito a manifestar-se, uma vez que está previsto na Constituição.
Quite clearly the judgment of the High Court is wrong, so we are entitled to appeal. For constitutionalism, the right to protest as defined in our new constitution are so compelling.
No mês passado, o Tribunal Supremo invalidou uma proibição de protestos em Harare, a capital do Zimbábue, por não terem sido observados os procedimentos, mas de seguida as autoridades insistiram no banimento. Antes do banimento, o Zimbábue estava numa onda de protestos que exigiam que o governo de Mugabe fizesse uma recuperação económica e respeitasse os direitos humanos. A polícia, nessa altura, usou a força para prender os manifestantes e impedir as suas ações. A ativista Linda Musarira foi liberta semana passada, depois de passar 82 dias na cadeia por ter participado nas manifestações. Ela diz que está na hora de mudar a estratégia para desafiar o líder de 92 anos de idade, referindo-se a Robert Mugabe. Os protestos de rua falharam, as pessoas são maltratadas e abusadas, diz a ativista, que promete não desistir. As manifestações foram motivadas pela fome e injustiça no país onde um quarto da população de 13 milhões depende da ajuda internacional.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. E de seguida, o João Santa Rita com o desporto.
Na página desportiva, vamos começar por falar do Mundial de Futebol. Amanhã, o primeiro de uma série de dias de jogos através do mundo de qualificação para o Mundial da Rússia. A salientar já amanhã um sensacional Itália-Espanha. É um jogo do grupo G das nações europeias, portanto dos jogos da UEFA para o Mundial. E todos têm em mente a derrota da Espanha frente à Itália no último Euro, que a Itália ganhou por 2-0, mandando-os então campeões europeus para casa. Vai ser um jogo interessante. Os países africanos entram também em ação nos próximos dias. Cabo Verde, o único dos Palopes que se qualificou para a fase de grupos, joga fora com o Senegal no sábado, jogo difícil para os Tubarões Azuis. É um jogo do grupo D, onde estão também o Burkina Faso e a África do Sul. Ontem, em jogos de preparação, a República Democrática do Congo perdeu com o Quénia por 1-0. O Uganda perdeu com o Togo também por 1-0. E falando do Mundial, o novo presidente da FIFA, Gianni Infantino, propôs o aumento de mais 16 nações para o Mundial. A proposta prevê que se continue com uma fase de grupos de 32 nações, como até agora. Contudo, 16 equipas, de acordo com esta proposta, qualificam-se diretamente para essa fase, mas antes do início da fase de grupos haveria 32 equipas a disputar num só jogo por sistema de eliminatória os restantes 16 lugares da fase de grupos. Isso uns dias antes do início da fase de grupos, portanto com um total de 48 nações presentes, embora 16 por um período muito breve. O treinador da Alemanha, Joachim Löw, diz que se opõe à proposta que, segundo disse, só servirá para diluir o valor do torneio. Mas há quem apoie. A FIFA multou a Federação de Futebol das Honduras em 65 mil dólares pelo que disse serem cânticos homofóbicos dos adeptos nos dois últimos jogos de apuramento para o Mundial de 2018. E agora uma notícia que talvez poderá surpreender muitos. Qual é o clube com maior receita de bilheteira? Na época 2014-2015 foi o Arsenal, que faturou nessa época 145 milhões e 800 mil dólares. Real Madrid logo atrás, com 145 milhões e 600 mil dólares. E depois o Barcelona, com 131 milhões. Nos 10 clubes com maior receita de bilheteira, 5 são de Inglaterra. Temos ainda nesses 10 o PSG da França e o Borussia Dortmund da Alemanha. Por menor curioso, as receitas de bilheteira do Arsenal são apenas 30% dos seus rendimentos totais, que são abaixo do Real Madrid e do Barcelona.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, esta semana no Angola Fala Só, tempo dos ouvintes falarem na íntegra. Ou seja, não vamos ter um convidado esta semana, teremos sim como convidados todos os ouvintes que porão as suas questões e pedimos desde já a todos aqueles que nos escutam que vão preparando temas que gostariam de debater com o João Santa Rita e com os outros ouvintes que vão participar na sexta-feira, temas de questões relacionadas com as suas regiões natais. Portanto, não perca esta edição especial do Angola Fala Só na próxima sexta-feira, com o microfone aberto para todos os amigos ouvintes. E tempo ainda para as notícias aqui na Voz da América. O antigo primeiro-ministro português António Guterres é o vencedor virtual da eleição para o cargo de secretário-geral da ONU, anunciou há momentos o Conselho de Segurança das Nações Unidas. O presidente do Conselho de Segurança, o embaixador russo Vitaly Shurkin, anunciou o resultado e disse que amanhã haverá uma votação formal por aclamação que endossará o nome de Guterres, que deverá ser ratificado pela Assembleia Geral da ONU ainda este mês. No Zimbábue, a oposição e a sociedade civil submeteram hoje um recurso ao Tribunal Supremo para o levantamento da proibição de protestos decretada ontem por um tribunal de pequena instância de Harare. O movimento é liderado pelo político Tendai Biti e pelo grupo Advogados para os Direitos Humanos. Na Bélgica, dois agentes da polícia foram esfaqueados hoje por um indivíduo em Bruxelas num suposto ataque terrorista. Os polícias à paisana sofreram ferimentos sem gravidade. O atacante foi travado por um segundo grupo de policiais que o atingiram a tiro numa perna. A Bélgica encontra-se sob alerta máximo desde 22 de março, quando ataques contra o aeroporto e o metro de Bruxelas fizeram 32 mortos. Cerca de 11 mil pessoas, incluindo muitas crianças viajando sozinhas, foram salvas no Mediterrâneo nestes últimos dois dias. Outras 50 pessoas foram encontradas sem vida, anunciou a Guarda Costeira italiana. Os imigrantes deslocavam-se a bordo de 33 embarcações, muitas delas improvisadas, acrescentaram ainda as autoridades italianas. Três cientistas de países diferentes venceram o Prémio Nobel da Química deste ano, foi hoje anunciado. Trata-se de Jean-Pierre Sauvage, da França, James Stoddard, dos Estados Unidos, e Bernard Feringer, da Holanda, foram galardoados pelo seu trabalho no desenvolvimento de máquinas moleculares. O candidato republicano à vice-presidência americana, Mike Pence, criticou ontem à noite o presidente russo, Vladimir Putin, como um líder pequeno e mandão, condenando as suas ações na Síria. Tratou-se do debate que ele manteve com o candidato democrata à vice-presidência, Tim Kaine. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão com o Amâncio Miguel. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América, a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. www.voaportugues.com é a nossa referência para a internet e no telemóvel é voaportugues.com. No Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português. Também estamos no WhatsApp e o nosso número é o +1 908-652-4584. 14 minutos, ou melhor, 14 horas e 1 minuto aqui em Washington. Ao microfone é Manso Miguel, nesta terceira e última parte. Na produção continua a Doris Dodson e na técnica o Alfredo Tavares Santos. O antigo primeiro-ministro português, António Guterres, é o vencedor nato da eleição para o cargo de secretário-geral das Nações Unidas, anunciou hoje o Conselho de Segurança daquele organismo. Guterres não recolheu nenhum veto na sexta votação do Conselho de Segurança, realizada nesta quarta-feira. A embaixadora americana junto das Nações Unidas, Samantha Powell, escreveu que o Conselho de Segurança das Nações Unidas escolheu o novo secretário-geral, António Guterres. Guterres venceu as cinco primeiras votações para o cargo, que aconteceram a 21 de julho, 5 de agosto e 29 de agosto, 9 de setembro e 26 de setembro. Amanhã, quinta-feira, o Conselho de Segurança endossará o nome do também antigo Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados para a Assembleia Geral, que ainda este mês deverá ratificar o nome de António Guterres. Este é um assunto que voltará a ser destaque na nossa página Agenda Africana. Terceira e última parte da emissão vespertina da Voz da América, que no final terá, como sempre acontece, o editorial da Voz da América, que reflete os pontos de vista do governo americano. E agora vamos às notícias, quando são 14 horas e 2 minutos. O líder da RENAMO, Afonso de Lacama, e um dos assinantes do Acordo Geral de Paz em 1992, na capital italiana de Roma, considerou esta quarta-feira que o documento foi escangalhado durante os 24 anos da sua implementação e espera do diálogo em curso com o governo um novo acordo que ponha fim ao ódio e reconcilie os moçambicanos.
O acordo
significou a entrada do multipartidarismo. Significaria o estabelecimento do Estado de Direito em Moçambique. Significaria que as instituições tinham que pertencer ao Estado, não ao partido. Significaria eleições livres e transparentes. Significaria reconciliação nacional, o fim do ódio. Essas coisas todas continuaram. Só não são eleições. É fraude. Da política da exclusão social, se você não é membro da Federação, não é nada, é considerado de estrangeiro.
Contudo, Afonso Djegama espera que Arnamo e o governo alcancem um novo acordo este mês no diálogo em curso com a mediação internacional que ponha um fim ao conflito e às hostilidades militares, abrindo espaço para a governação de Arnamo nas 6 províncias onde reivindica a vitória nas eleições de 2014.
Tudo o que estamos a fazer é que a mediação internacional, que Arnamo, mesmo a própria tribo, porque isto condiciona que até confie no conflito militar.
De Manica, André Batista, para a Voz da América.
E continuamos em Moçambique, desta vez para dizermos que o presidente daquele país, Filipe Nyusi, pediu aos Estados Unidos da América para que mantenham o apoio setorial que tem prestado, sobretudo nas áreas sociais, com destaque para a saúde. Para a Filipe Nyusi, ajuda norte-americana que, através do programa PEPFAR, providencia tratamento gratuito a muitos moçambicanos que vivem com HIV, SIDA e a tuberculose, é vital para grande parte da população. De Maputo, William Mopote.
Para a Filipe Nyusi, ajuda norte-americana que, através do chamado PEPFAR, providencia tratamento gratuito a muitos moçambicanos que vivem com HIV, SIDA, tuberculose e a malária, é vital para grande parte da população.
Os tratamentos que o vosso país é piloto na área do HIV e SIDA, e porque não há como, são pessoas que iniciaram tratamentos e não podem interromper, porque senão todo o esforço anterior não vai ter sentido, porque significa que vai ser descontinuado.
Numa altura em que Moçambique se encontra com a ajuda internacional ao orçamento do Estado congelada, por conta das chamadas dívidas ocultas, Nyusi pede para que a América não siga a mesma via no que diz respeito aos seus apoios setoriais.
Por causa da crise financeira e do relacionamento com o FMI, que ditou a paralisação do apoio ao nosso orçamento do Estado, há algumas carências que Moçambique está a viver e gostaria que continuassem, pelo menos, os setores sociais a ajudar a situação de saúde.
O pedido foi endereçado no encontro que o estadista moçambicano manteve esta quarta-feira com 6 senadores norte-americanos em representação dos partidos Democrata e Republicano que se encontram de visita de trabalho ao país. Durante o encontro, a questão da paz e a estabilidade também esteve em cima da mesa. Filipe Nyusi disse na ocasião estar certo do apoio da América para este desafio.
Que o empresariado americano há de vos pressionar para que Moçambique viva a paz. Porque eles estão a investir em Moçambique. Vocês terão que fazer, não há como. Os governos, os políticos, teremos que trabalhar para assegurar que a economia do nosso país e do vosso país possa evoluir. Os investimentos são grandes que os americanos estão a fazer neste país. E por isso a sua paz é que pode ajudar.
De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
O almirante José Américo Bumbo Natshutu, antigo chefe do Estado-Maior da Armada da Guiné-Bissau, foi condenado a 4 anos de prisão por um tribunal de Manhattan por conspirar para importar narcóticos para os Estados Unidos. Da Guiné-Bissau vem a reação das atuais autoridades governamentais sobre a leitura da referida sentença. Lassana Kassamá registrou a reação do primeiro-ministro Bassirou Ndiaye.
Lacônico nas suas declarações, o chefe do governo guineense Bassirou Ndiaye, à saída de um encontro com o presidente da República, José Mar Vaz, acredita que o antigo líder militar vai retornar-se ao país em breve.
Bumbo Natshutu é um combatente de liberdade à pátria. Para o governo da Guiné-Bissau, tem uma responsabilidade de velar para todos os seus cidadãos. Eu tenho a certeza absoluta de que este combatente de liberdade à pátria retornará ao país mais tarde ou mais cedo.
Palavras do primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Bassirou Diarra, reagindo à leitura de sentença do antigo chefe de Estado-Maior da Armada, José Américo Bubu Natchutu. De recordar que antes da sentença de Natchutu, dois antigos colaboradores seu haviam declarado culpados na conspiração para traficar droga da América Latina para Estados Unidos e a Europa. Tratam-se de Chami Alá e Papi Jemé, detidos na mesma operação secreta da Agência Antidroga dos Estados Unidos em águas internacionais próximas da Guiné-Bissau. O antigo chefe de Estado-Maior da Armada guinense é culpado de tráfico de droga, para o qual recebia $1 milhão por cada operação. O contra-almirante e seus colaboradores foram presos a 4 de abril de 2013 pela DEA, que durante meses seguia Bubu Natchutu através de agentes disfarçados. Ainda na Guiné-Bissau, no outro desenvolvimento, o presidente da República, José Mário Vaz, esteve reunido hoje com o presidente do Parlamento, Cipriano Kassamá, e o primeiro-ministro, Bassirou Diarra. Em cima da mesa, a atual crise política, com maior peso na mais recente proposta da CDAO, que vai no sentido da formação de um governo inclusivo. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Horas 10 minutos em Washington. Falemos agora de economia com o Eduardo Ferro.
O consórcio liderado pela Eni, que integra a Galp Energia, chegou a acordo com a BP para a venda da produção de gás natural da unidade flutuante do Campo Coral, em Moçambique, nos próximos 20 anos. O grupo italiano Eni adianta que o contrato de venda já recebeu luz verde do governo moçambicano, estando apenas dependente da aprovação do investimento no projeto geral, o que deverá ainda acontecer este ano. De acordo com a petrolífera italiana, está em causa uma capacidade de produção de 3,3 milhões de barris por ano. O Campo Coral contém parte dos depósitos de grande dimensão de gás natural que foram descobertos há cerca de 6 anos no bloco Área 4 daquela bacia. Eni tem como parceiros neste bloco o grupo chinês China National Petroleum Corporation, com uma participação indireta de 20%, os grupos português Galp Energia e sul-coreano Cogás e a estatal moçambicana Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, com 10% cada. Em Moçambique, o antigo Moza Banco foi intervencionado para garantir os interesses dos depositantes, tendo atenção que o rácio de solvabilidade se apresentava abaixo de zero, afirmou a administradora do Banco de Moçambique, Joana Matsoma. Num comunicado divulgado em Maputo, o Banco de Moçambique informou ter decidido suspender os membros do Conselho de Administração e da Comissão Executiva do Banco e nomeado um Conselho de Administração Provisório, presidido por João Figueiredo, cujo mandato durará até à normalização da situação. Os argumentos apresentados pelo Banco Central prendem-se com a necessidade de proteger os interesses dos depositantes e outros credores, bem como salvaguardar as condições normais de funcionamento do sistema bancário. Um grupo privado vai instalar em Angola uma fábrica de medicamentos, soros e materiais gastáveis, avançando o governo angolano com a aquisição de material do género no valor de $48 milhões. A informação consta de um despacho de final de setembro, aprovando o projeto de criação da fábrica e autorizando o Ministro da Saúde a celebrar um contrato com a empresa Lapofarma Healthcare no âmbito do mesmo negócio. O documento reconhece ainda a necessidade de desenvolver uma indústria farmacêutica angolana apta para aumentar a disponibilidade de medicamentos à população, reduzir o peso das importações e aumentar as receitas do Estado, no âmbito da diversificação da economia nacional. E, por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, o euro valia $1,12, a libra estava cotada a $1,27.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-76-03-67. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Agenda Africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América.
Voz da América, quarta-feira, com atualmente mais uma edição da rubrica Agenda Africana, hoje com um olhar um pouco para fora do continente. O antigo primeiro-ministro português, António Guterres, é o vencedor nato da eleição para o cargo do secretário-geral das Nações Unidas, anunciou no final da manhã de hoje o Conselho de Segurança daquele órgão. O antigo primeiro-ministro português deverá ser eleito já amanhã como próximo secretário-geral das Nações Unidas. Decidimos avançar para um voto formal amanhã de manhã e esperamos fazê-lo por aclamação, disse aos jornalistas Vitaly Churkin, embaixador russo das Nações Unidas e presidente do Conselho de Segurança. A embaixadora americana junto das Nações Unidas, Samantha Power, também escreveu: o Conselho de Segurança das Nações Unidas escolheu o novo secretário-geral António Guterres. As pessoas queriam unir-se em torno de uma pessoa que impressionou ao longo de todo o processo. E impressionou a vários níveis de serviço, declarou mais tarde Samantha Power aos jornalistas. Esta foi a primeira votação em que António Guterres concorreu com a candidata búlgara de última hora, Kristalina Georgieva, apoiada pela Alemanha, e também a primeira vez em que os votos dos membros permanentes, China, Rússia, França, Reino Unido e Estados Unidos, foram destacados, sendo assim possível perceber se havia algum veto, o que não aconteceu. António Guterres venceu as 5 primeiras votações para o cargo, que aconteceram a 21 de julho, 5 de agosto, 29 de agosto, 9 de setembro e 26 de setembro. Nesta última votação, o ex-primeiro-ministro português obteve 12 votos favoráveis, 2 votos desfavoráveis e 1 voto sem opinião. A eleição de António Guterres, com certeza, vai ter muita aceitação junto de vários países africanos, por onde ele esteve enquanto antigo alto comissário das Nações Unidas para os Refugiados. No mundo lusófono, em particular em Portugal, as reações não se fizeram esperar. O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou Guterres e destacou a vitória do antigo primeiro-ministro português.
Já falei com o senhor engenheiro António Guterres, já o felicitei e estou muito feliz porque, ao contrário de muitas vozes que eu ouvi por aí manifestarem-se, acho que isso é muito bom para as Nações Unidas, mas é muito bom para Portugal. É muito bom para as Nações Unidas porque é o melhor que é eleito. E nós muitas vezes temos a sensação, a nível internacional, que por causa dos equilíbrios, dos pesos e contrapesos, nem sempre é o melhor escolhido. Aqui é o melhor a ser escolhido. Isso é muito bom para o mundo, é muito bom para as Nações Unidas, mas é muito bom para Portugal. E dizer isto não é ser patrioteiro, é ser apenas patriota. Perguntou-me exatamente a votação, porque isto foi na altura em que tinha acabado de saber, e eu felicitei o mundo e de facto, não há palavras. É importante para Portugal. Portugal ser conhecido, porque tem um grande escritor que é premiado, uma grande artista que é premiada, um grande intelectual que é premiado, um cientista que é premiado, neste caso, um político é escolhido para um lugar cimeiro no mundo, isso prestigia o país, porque o país passa a ser mais conhecido ainda e mais respeitado na cena internacional, porque não tenham dúvidas, o engenheiro António Guterres é de facto excepcional. Ele é excepcional. Nós, ao longo da nossa história, tivemos sempre uma vocação muito especial para sermos uma plataforma entre culturas, civilizações e continentes. Isso foi agora reconhecido.
O primeiro-ministro português, António Costa, também reagiu à vitória de António Guterres.
Como português, com enorme orgulho e como cidadão do mundo, com enorme satisfação, porque tudo indica que vamos ter a pessoa certa no lugar certo. Eu acho que à sexta votação já ninguém tem dúvidas que a pessoa melhor colocada para exercer as funções de deputado das Nações Unidas é o engenheiro António Guterres, e isso, como amigo, dá-me uma enorme satisfação e, como português, um grande orgulho.
O embaixador de Cabo Verde, junto das Nações Unidas, também congratulou-se com a escolha de António Guterres, mas não acredita que, por si só, o português possa tornar-se língua de trabalho das Nações Unidas, pois depende dos membros da organização. Fernando Anon reitera que, desde a primeira hora, Cabo Verde apoiou e trabalhou a favor da candidatura do antigo primeiro-ministro português.
Naturalmente, como sabe, Cabo Verde apoiou a candidatura do engenheiro António Guterres desde o seu início. Nós trabalhamos também nesse sentido e demos o apoio quando solicitado e quando possível. E estamos muito satisfeitos com esta eleição, porque, como diz, é um nome da lusofonia, é uma pessoa com experiência, quer experiência política enquanto líder de partido, primeiro-ministro, mas também com experiência no sistema das Nações Unidas. Não nos esquecemos que ele foi o representante do secretário-geral e a pessoa encarregada do HCR. E, portanto, estamos muito satisfeitos. Passou muito bem nas provas e nesta oportunidade, nesta janela de transformação que estamos a tentar, nós todos, a tentar introduzir nas Nações Unidas, relativamente à transparência. E foi o melhor candidato. E toda a gente julgou unanimemente que o engenheiro António Guterres recolhia a maioria das opiniões favoráveis a nível das audições feitas nas Nações Unidas.
Uma leitura um pouco mais à lusofonia, à CPLP, se quisermos, ao mundo lusófono. Geralmente pensa-se, quando uma pessoa é eleita pertencendo a um desses grupos, que poderá haver vantagem. Nem sempre é. Mas será que por aí poderá-se avançar um pouco mais no português como língua oficial das Nações Unidas, que é um combate que está a ser travado há muito tempo?
Eu penso, acima de tudo, que é uma personalidade do mundo lusófono. E, portanto, a importância em si advém deste facto, de ser uma personalidade do mundo lusófono. Naturalmente, sendo uma personalidade do mundo lusófono, também é importante para a promoção do país de onde ele vem e também da língua portuguesa. Mas, como sabe, o português não é ainda a língua oficial das Nações Unidas. Esta é uma questão, e há várias outras questões que não dependem apenas de um secretário-geral. Estas questões dependem essencialmente da vontade dos Estados-membros. E, como sabe, a introdução de uma língua, e por muito que nós pensemos e desejemos que isso aconteça, a introdução de uma língua no sistema tem alguns custos elevados e merece também a aprovação dos restantes Estados-membros. Daí que não me parece particularmente decisiva o facto de termos um secretário-geral que fale português. Isso não significa que o português possa advir para ser uma língua do sistema das Nações Unidas. Penso que, naturalmente, naquilo que poderá depender dele, e se os Estados-membros assim decidirem, e dentro da sua esfera de competências, naturalmente será alguém que acolherá esta iniciativa de braços abertos. Mas, como digo, penso que importa refletir um pouco mais, porque, como todos sabemos, as questões financeiras são importantes, hoje mais do que nunca, e há reflexos importantes, diria, em termos orçamentais, com a introdução de mais uma língua no sistema.
Era Fernando Anon, embaixador de Cabo Verde junto das Nações Unidas, a reagir à indicação de António Guterres para o cargo do secretário-geral da organização. Depois de a resolução ser aprovada amanhã pelo Conselho de Segurança, o nome de Guterres segue para aprovação na Assembleia Geral das Nações Unidas ainda neste mês. O novo secretário-geral da organização substitui Ban Ki-moon e entra em funções a 1 de janeiro de 2017.
Escuta de Washington, a Voz da América em língua portuguesa.
Em celebração do 100º aniversário do Serviço Nacional de Parques dos Estados Unidos, que ocorre este ano, Michael Meyer desloca-se pela América, tendo por objetivo visitar cada um dos mais de 400 locais existentes. O jovem saiu da capital federal dos Estados Unidos, aqui na cidade de Washington, em junho deste ano, e já visitou dezenas de locais. Este é o tema para a edição de hoje de A Voz da América, comigo, o Paulo Oliveira. Michael passou parte do mês de setembro viajando pelo estado de Nova York, onde, entre os outros locais, visitou a famosa queda d'água da fronteira dos Estados Unidos com o Canadá. De todos os locais que visitou, Maica considera que o dedicado a Theodore Roosevelt em Buffalo, no estado de Nova York, foi um dos seus favoritos. O local preserva a residência de Ansley Wilcox, um político de Nova York, onde a 14 de setembro de 1901 o vice-presidente Roosevelt prestava juramento como o 26º comandante-chefe após o assassinato do presidente William McKinley. Não tendo ainda 43 anos de idade, Roosevelt foi um dos mais jovens presidentes dos Estados Unidos, tendo servido no cargo desde 1901 a 1909. Ainda em Buffalo, Micah não resistiu e deslocou-se às quedas do Niágara, o parque mais antigo do Serviço Nacional. Até uma próxima edição de A Vida na América.
E depois da Vida na América, música portuguesa com Rui Veloso, Nunca Me Esqueci.
Bato a porta devagar, olho o sol mais uma vez. Como é tão bonita esta avenida. É o cais, flor do cais, águas mansas e nudez, frágil como as asas de uma vida. É o riso, é a lágrima, a expulsão incontrolável. Não podia ser de outra maneira. É sorte, é sina, uma mão cheia de nada e o mundo à cabeceira. Mas nunca me esqueci de ti. Não, nunca me esqueci de ti. Eu nunca me esqueci de ti.
Rui Veloso, Nunca Me Esqueci de Ti. Voz da América em português a partir de Washington. Cerca de 11 mil pessoas, incluindo muitas crianças viajando sozinhas, foram salvas no mar Mediterrâneo nos últimos dois dias. Outras 50 pessoas foram encontradas sem vida, anunciou a Guarda Costeira Italiana. Os imigrantes deslocavam-se a bordo de 33 embarcações, umas delas improvisadas, acrescentaram as autoridades italianas.
Passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O povo do Sudão do Sul continua a sofrer devido à guerra civil que obrigou milhões a procurarem refúgio noutros países, fugindo também à violência e à fome, enquanto os líderes políticos e militares acumulam fortunas ilegalmente adquiridas, concluiu um novo relatório da organização sem fins lucrativos Sentry. O documento centra-se em altos funcionários que foram ou ocupam posições no Exército, mas também o presidente Salva Kiir e o ex-vice-presidente e líder da oposição Riek Machar. A organização Sentry destaca também a ligação entre a corrupção sistémica e os conflitos violentos. Aqueles responsáveis políticos e militares têm-se beneficiado financeiramente da guerra contínua, o que afigura crimes financeiros, bem como violações dos direitos humanos. A riqueza ilicitamente adquirida é, na maior parte das vezes, levada para fora do país. E com ela, os seus donos adquirem bens imobiliários e comerciais, particularmente com recurso ao petróleo. Os familiares daqueles responsáveis vivem luxuosamente fora do Sudão do Sul e mantêm participações significativas em empresas que operam nos setores comerciais mais rentáveis do país. Embora a corrupção seja prejudicial em qualquer parte do mundo, é particularmente chocante num país à beira da fome e que luta por montar um governo depois de apenas 5 anos de independência, disse em comunicado o porta-voz adjunto do Departamento do Estado americano, Mark Toner. Enquanto os líderes saqueiam os cofres do governo, os doadores internacionais, incluindo os Estados Unidos, continuam a apoiar o povo do Sudão do Sul, fornecendo serviços básicos como saúde e educação, essenciais para o futuro da população. Mas também a assistência humanitária numa tentativa de evitar uma fome massiva no país. O governo dos Estados Unidos não fornece nenhum apoio financeiro direto ao governo do Sudão do Sul, reitera Toner. Nós e outros parceiros temos consistentemente reiterado aos líderes políticos do Sudão do Sul que devem implementar reformas para combater a corrupção e aumentar a transparência das finanças públicas, como parte da implementação do Acordo de Paz, reiterou o porta-voz adjunto do Departamento do Estado. Os Estados Unidos, concluiu Mark Toner, procuram medidas para impedir a corrupção dos funcionários e estão a trabalhar em estreita colaboração com o Sentry para garantir que as informações recolhidas sejam usadas para esse fim. Fim de citação. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E com o editorial chegamos ao final da emissão deste dia 5 de outubro de 2016. Alfredo Tavares Santos na técnica, Doris Dodson na produção e eu, Amancio Miguel, despedimos-nos com promessa de voltarmos amanhã neste canal e pontualmente para mais um serviço de notícias da Voz da América em português a partir de Washington. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.